Todos os sábados, a Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.
Boa tarde, ouvintes. Eu sou o jornalista Pedro Palauro e apresento a partir de agora mais um Folhetim. No programa de hoje, conversamos com o jornalista e documentarista Cristiano Bastos. Ele já publicou outros livros, como Gauleses Irredutíveis, Causos e Atitudes do Rock Gaúcho e Júlio Reni, História de Amor e Morte. E, inclusive, este que foi vencedor do Açorianos de Melhor Livro em 2015. Ele também já dirigiu o documentário Nas Paredes da Pedra Encantada, e ele vem hoje ao nosso programa conversar um pouco sobre o seu atual lançamento, que é Júpiter Maçã, a efervescente vida e obra, saindo pela editora Plus. Boa tarde, Cristiano.
Boa tarde, Pedro, e muito boa tarde também aos ouvintes da Rádio Universidade. Um grande prazer estar aqui com vocês.
Cristiano, queria que tu apresentasse, então, essa obra... Eu posso dizer definitiva sobre Júpiter, né?
Tu sabe que, modéstia à parte, eu também acho. E modéstia tal, falta de modéstia tal, explicada pelo fato de que não ficou pedra sobre pedra, né? Poderia se dizer nesse livro, né? Esquadriamos a vida de Flávio Basso, também conhecido pelas alcunhas de O The Apple, Júpiter Maçã, Júpiter Apple, fundador do TNT, fundador do Cascaveletes, né? Das bandas mais importantes aí que tivemos no Brasil em todos os tempos, né? Um criador de uma verdadeira miríade de hits, né? E definitivo também porque... Tá, vamos aliviar um pouco essa questão do definitivo, né? Mas o livro se propõe a ser bastante minucioso e completo no sentido de explicar todas as fases pelas quais o Flávio Basso passou, tanto em sua vida pessoal quanto em sua vida artística, né?
Uhum.
Ambas bastante marcadas por... detalhes bastante interessantes, né? E algumas tragédias também, né?
Sim, sim. Cristiano, como é que foi fazer toda essa pesquisa, né? É um livro grande, assim, tem que 500 páginas aqui.
Cara, foi árduo.
Quase 500 páginas, tem muitas fotos, dados e contos e causos de todas as épocas, né? E o início do livro, que me chamou a atenção, ele parte do início da vida do Flávio Basso, a partir de 1968, e tu vai costurando com a história do rock mundial, né?
É.
Como que foi fazer essa costura, assim, que na verdade o Júpiter tem essa importância local, mas costurar isso com todas as influências dele, e como que foi essa experiência?
Cara, é o seguinte, eu acho que eu vou te dizer, a primeira coisa é colocar em prática algo que o jornalismo atual se ressente muito, que é a apuração em profundidade das coisas. Essa foi uma premissa que regeu o livro do início ao fim. Outra é o seguinte, a imprensa musical brasileira, que nunca foi assim, uma instituição muito sólida, hoje em dia já não existe mais, né? Aquilo que se chama de imprensa musical é basicamente um copia-cola, um fediverso, enfim, de coisas sem jornalismo envolvido, né? O jornalismo musical ficou muito segundo plano. E eu sempre atuei na imprensa musical, né? Fui repórter da revista Rolling Stone, já sou autor de vários livros. E um dos objetivos foi fazer jornalismo musical também nesse livro, né? Mas antes de 1968, é bom lembrar que o Júpiter tem antecedentes que remetem até ao Érico Veríssimo, como tu bem leste no livro, né? Que o avô dele, o bisavô dele, é quem dá nome ao livro Solo de Clarineta, né?
Uhum. Que, inclusive, o Solo de Clarineta tem uma parte que cita a Rádio da Universidade.
Ah, é verdade?
É verdade.
Pra tu ver, cara. Isso aí, essas conjunções jupiterianas, venusianas, astrais, são, né, elas acontecem verdadeiramente, né?
E, bom, e como que foi essa tua parceria com o Pedro Brandt, né? Que
te... Pedro Brandt, eu morei durante 13 anos em Brasília, né?
Uhum.
E trabalhando lá e conheci ele lá. E ele... Coincidentemente, ele é o produtor do Plato de Vorak aqui em Porto Alegre. É um grande conhecedor também de psicodelia e grande admirador da obra do Flávio Basso. Então, o nosso trabalho ele se completou na medida que ele trouxe informações que eu não sabia e vice-versa. A gente, né, foi uma parceria muito bem sucedida nesse sentido. É, porque um livro dessa estatura para ser feito em 2 anos e meio não se faz, né? Tipo, uma cabeça só.
Sim, sim.
Não seria possível, talvez.
Cristiano, o livro ele traz todas as fases pessoais e artísticas do Flávio Basso, Júpiter Maçã. Tentando elencar assim, os elementos até ele culminar assim, né, na obra pessoal solo dele. Assim. Como que tu acha que, por exemplo, o Cascaveletes e o TNT, que foram as formas nas quais ele se apresentou para o mundo, né, contribuíram para a obra dele se consolidar com a obra pessoal solo, né, da banda solo dele.
Olha, ele mesmo falou, né, que a obra solo dele é uma continuação daquilo que ele tinha feito em decorrência do TNT e do Cascaveletes. E agora há pouco me disseram, inclusive, que ele gostava mais de tocar as músicas que ele tinha feito no TNT do que na época dos Cascaveletes. Uhum. Né? Porque, como se sabe, no TNT, por exemplo, o primeiro disco do TNT, que já ele não está mais, que ele abandona o barco quando o TNT assina um contrato com a RCA para gravar, depois de ter participado do Rio Grande do Sul, assina então um contrato para gravar o seu LP cheio, né? Que resultou naquele primeiro disco que tem o Charles Master à frente da banda e sem o Flávio Basso. Boa parte daquelas músicas ali são de autoria do Flávio Basso.
Uhum.
Ele abriu mão de tudo aquilo. Inclusive, tem uma passagem muito interessante no livro que o Márcio Petraco, ele diz uma coisa muito interessante, que ele teve muito culhão ali de, tipo, jogar o bilhete premiado fora, que era um contrato com a gravadora, e lá falou uma coisa do nada, que era os Cascaveletes. Que, né, vamos concordar, se tornou uma banda muito mais mítica, né? Não que o TNT não seja uma banda que seja adorada também, mas a mítica que existe até hoje em cima do Cascaveletes é muito grande, né? Por quê? Porque aquela fita demo deles, a chamada fita demo Vortex, aquilo ali, em qualquer lugar do mundo, tu vai encontrar apreciadores daquilo, porque contém uma verdade muito absoluta, né? De jovens, né? Com aquela premência de fazer um rock... de forma, em sua forma mais primal, né? E pioneira, né? Tipo, com músicas que são fantásticas, né? Como Menstruada, que foi censurada, Morte por Tesão, Tutadão Deve Morrer, aquilo ali contém uma juvenilidade, né? Tipo, o elixir da juventude. Né? E depois eles foram para outras fases, assumiram uma faceta glam rock. Tem músicas deles que nunca foram lançadas também, que são muito boas, né? O Cascaveletes em seus 6 anos, né? Que o Baré, inclusive, disse que foi uma festa que durou 6 anos. Eles fizeram muitas coisas. Eles apavoraram, né? Para mim, eu vou dizer, para mim, Cristiano Bass, eles são... estão ali no top 5 das 5, e eu detesto listas, das 5 melhores bandas de rock do Brasil de todos os tempos. Mesmo com aquela gravação tosca lá. Pra tu ver que qualidade não diz tudo. Qualidade, entre aspas, de gravação.
Sim. Bom, dentre todas essas histórias aí, tem muitas, né, nesse livro, qual é que te chamou mais atenção? Tem algum período específico, assim, algum caos?
São tantas, né, velho? Deixa eu ver.
Não posso deixar de esquecer que tem aquele caso do... No atentado.
Este,
o caso do atentado. É. O caso
bom, para quem não sabe, para quem não leu o livro ainda, né? Para quem quiser, inclusive, encontrar o livro depois, pode, a gente vai deixar aqui os caminhos. Mas teve um caso que foi bastante emblemático, que foi o atentado sofrido pela banda que gravava o Sétima Efervescência, o disco Sétima Efervescência, nos estúdios da City. É, em 1996, né? Que era o Flávio Basso, os irmãos Caruso, Glauco e Emerson Caruso, né? O Glauco baterista, o Emerson baixista, e o produtor Egisto Dal Santo, e em que um estúdio foi invadido por um sujeito mascarado portando uma 45, né? E enlouquecido, dizendo que queria encontrar o Flávio Basso. Quem é o Flávio Basso? Ele tinha entrado dentro do estúdio, né? Porque o Glauco Caruso tinha ido pegar umas baquetas, uns pratos de bateria no carro, e ele entrou junto, né, na rebarba. E armado, então, entrou no estúdio, botou todo mundo na parede, deitado no chão, dizendo, eu quero falar com o Flávio Basso, não sei o quê. Daí o Flávio Basso teve que se identificar, né? E todo mundo ali, né, tremendo de medo. E daí o cara explicou, então, que o Flávio Basso tinha passado AIDS pra minha irmã. E o Flávio Basso morrendo de medo, assim, mas eu não como ninguém. Há quem diga que foi uma armação dos caras da banda aquilo ali, pra tu ver, cara.
Porque não aconteceu nada, né?
No final, o tamanho da sacanagem. E
foi um grande susto.
Isso, alguém diga que foi uma sacanagem dos caras da banda, mas tipo assim, o nível de especialização da sacanagem, porque o cara que teria armado a sacanagem tomou umas coronhadas de 45 na cabeça, então ele se submeteu a apanhar para que a sacanagem pudesse se consumar, né? Esse é um dos causos, né?
Bom, e entre todas essas histórias, contando uma história tão complexa assim, existe um limite que tu pensa assim, bah, esse tipo de coisa a gente deve revelar, ou esse tipo de coisa a gente deve contar de uma forma mais delicada? Existiu essa dúvida assim durante o desenvolvimento,
sim,
da obra?
Com certeza. Pensa bem, biografia, né? Hoje em dia não existe mais aquele impedimento que anteriormente existia, que era a proibição de se publicar biografias não autorizadas, lembra?
Uhum,
isso causou uma hora, esse cara se alterou durante um tempo, né? Principalmente, e quem foi o grande detonador desses carcel foi o Roberto Carlos, que impediu a publicação da biografia do Roberto Carlos em detalhes. Depois disso, todo mundo começou a querer proibir biografias. Daí foi votada a nova lei, então... Hoje em dia, tu não precisa pedir mais permissão para ninguém para tu fazer biografias.
Uhum.
Claro, se tu falar alguma grande barbaridade, os familiares podem ter direito de resposta.
Sim.
Né? Mas a biografia também, ela não é só a história de um artista, ela é a obra de um autor. Quem é que define o que é que deve entrar ou não? Óbvio que teve histórias que são demasiadamente... trash que tu não tem por que tu botar, assim como eu devo ter, ou tu, ou qualquer pessoa que esteja ouvindo.
Uhum.
Não exatamente trash, mas que não convém à história. Mas no caso do Flávio, imagina, o cara que é um cara que é um rockstar, digamos. Né? Ele tem histórias sobre sexo, histórias sobre drogas, histórias sobre álcool. E ele não foi poupado, né? Tô bem vendo... sobre isso, né?
Uhum.
Mas tem, por exemplo, uma história que andou rondando muito quando, né, durante certo tempo, e eu posso falar aqui, que foi histórias que diziam respeito que ele era batia nas suas ex-mulheres.
Uhum.
Então tá, vamos investigar isso.
Sim.
O que aconteceu? Nenhuma das ex-mulheres quis falar a respeito.
Uhum.
Mais uma vez nós tentamos falar com essas ex-mulheres para saber delas a respeito disso. Então tínhamos de respeitar o desejo delas de não falar. Então, como elas não quiseram falar, nós também não podemos confiar em fontes que não são fontes primárias para tratar de assuntos tão delicados.
Uhum.
Vou então me guiar por boiataria e fake news para acusá-lo de agressor de mulheres? Seria injusto com ele. Ele está morto. Ele não tem como se defender. Então esse assunto simplesmente ele é tratado de uma da maneira en passant, porque o assunto foi nos passado de maneira en passant. Eu acho que seria um momento importante se promover uma discussão a respeito disso, mas não conseguimos.
Uhum.
Né? Tivemos que resguardar a vontade das pessoas de não querer falar sobre isso.
Sim.
E resguardar também a pessoa tem que ter o ponto e o contraponto, isso é o básico do jornalista, do jornalismo, né? Que é o que o jornalismo atual, recente, que eu estava falando no começo. Nós buscamos isso desde o começo, né?
Uhum.
Mas, por exemplo, ele morreu em decorrência dos problemas ocasionados pelo seu grave alcoolismo. E o livro não é cor-de-rosa nesse sentido.
Uhum.
Narra totalmente, assim, do começo ao fim, assim, da escalada do vício dele, desde o começo, quando ele era adolescente, até o seu último, The Last Day, The Last Show.
Uhum. Cristiano, como que a gente poderia pensar o Flávio Basso se transformando no Júpiter Maçã? Existe esse momento no qual ele ultrapassa essa linha? Ou isso é justamente a conclusão de uma obra maior?
Existe, sim. Existe, isso já começa na infância dele, quando ele se apaixona por Beatles. Então, a maçã dos Beatles passa a simbolizar para ele um grande ícone né, daquilo que ele era, porque ele era daquilo que ele desejaria ser. Que ele bem afirmou que ele, quando ele criou o TNT, ele queria ser maior que os Beatles, né, na sua megalomania. Tem essa questão da avó dele chamar Apple também, que é uma certa coincidência, né? Fonética, talvez. E também tem um momento em que a Raquel, a ex-esposa dele, narra no livro em que ele teve um insight que ele diz: eu tenho que ser Júpiter Apple. Ele ainda estava nos cascabeletes. E ela falou, que Júpiter Apple, o que, não sei o que. Então, quando termina os Cascaveletes, ele tem um momento de recolhimento, em que ele se descobre um ser de Dylanesco, cujo nome é Wood Apple. Né? Wood de Woody Guthrie e Apple de Beatles. Né? Então, esse é o principal embrião de Júpiter, daquilo que viria a ser Júpiter Maçã. Porque daí, ele pegou então o pseudônimo que o avô dele usava, assinando aquela coluna no jornal de Cruz Alta, né? O avô Arthur, que ele assinava como Júpiter, pega o pseudônimo do avô Júpiter, e o Apple dos Beatles e cria Júpiter Apple. Então é aí que nasce Júpiter Apple. Só que daí não mais um ser acústico, dilanesco, trovador, mas cara, o cara que ressurge eletricamente depois de ter feito tudo que fez, e daí que eu vejo a genialidade do sujeito de pegar coisas que estavam totalmente naquele momento histórico do Brasil fora, não totalmente fora de órbita, Porque ele é o momento do Mangue Beat, do Bagulho no Bumba, do Mamonas Assassinas. E o cara vem com Cream, com Syd Barrett e LSD, e Beatles, e The Who, Pictures of Lily, aquela loucurada toda, e consegue não simplesmente fazer uma releitura daquilo. Ele transforma aquilo para o futuro. Ele transforma aquilo numa linguagem. Isso é raro na arte, né, cara? Ele transforma aquilo em algo novo. É muito difícil poder sair da minha boca. É novo. Aquilo é novo. Aquelas letras, o cancioneiro, né, cara? Nunca tinha se visto nada igual. E no Brasil inteiro, cara. Todo mundo ficou de boca aberta com aquilo. Aquilo tá ecoando até hoje. Né? Todo mundo ama Sétima Efervescência. Uhum. E esse disco, ele vai ainda com o tempo se transformar em algo ainda mais mítico. Quando eu fiz na Aplauso uma votação, revista Aplauso, que não existe mais, para escolher os 10 melhores discos do rock gaúcho de todos os tempos, uma votação com 50 votantes do Brasil inteiro, qual é que foi o disco eleito? 50 votantes do Brasil inteiro, lá no Rio Grande do Sul, para escolher os 10 melhores discos do rock gaúcho de todos os tempos. Deu na cabeça, disparado, Sétima Efervescência. Né? E daí, qual é que é outra coisa assim que daí tem a ver com o que o Márcio Petraco dizia? O cara tinha, ao mesmo passo que ele era meio assim, meio estuge, paspalhado, ele era gênio e ele era tipo, ele não se vendia o establishment. Todo mundo estava esperando depois um novo Sétima Efervescência. Ele foi lá e gravou o Plastic Soda, um disco em inglês, bossa nova, e ninguém entende, e é um disco genial. Né? E ele só veio vir com aquele sucessor do Sérgio Efervescência com o Tarde na Fruteira depois, quando estava podre de bêbado, lança uma coisa genial. É muito louco isso, né? Tem outra passagem interessante, que é um bom causo, que a época do Sétima Efervescência tinha aquele programa legal da Regina Casé.
Uhum, sim.
E a Regina Casé e toda a entourage dela da produção daquele programa eram fãzaças do Júpiter e do disco Sétima Efervescência. E o maior sonho deles era levar o Júpiter ao programa. E o Cassim, que era o produtor do programa, grande músico, produtor, veio a Porto Alegre tentar convencer o Júpiter a ir ao programa. Que era o que mais a Antídoto, a gravadora, queria. Porque ia deslanchar todo o outro casting, levar o nome do cara para todo mundo. É a aparição global, né? O cara recusou, disse, não quero, não tem nada a ver com isso. Quem hoje em dia recusaria aquilo, velho? Ninguém, velho. Ninguém recusaria aquilo. Ele recusou. Tu tem que aplaudir um cara desses, né, cara? Tipo, não vou me submeter a minha obra, a minha arte a esse negócio. Como tanta gente faz. Então é, cara, motivo pelo qual eu cultuado. Tipo assim, eu posso aparecer cantando Eu Quis Comer Você no programa da Angélica, que é divertido e virou, né, viralizou. Mas eu não vou cantar Miss Lex Sultana no programa da Regina Casé com um monte de gente batendo pau como se estivesse no Faustão.
Sim.
Cristiano, como que é contar essa história sabendo que tu viveu esse período, né? Conviveu eventualmente com Júpiter de alguma forma, como todos nós que convivemos na cena musical desse período, cruzamos com ele na rua, vimos ele com as atitudes loucas dele, mas como que é contar essa história agora com muito mais detalhes, né? Depois de ter visto ele por aí.
Foi divertido, em alguns momentos foi tenso, foi árduo, é uma pesquisa, é tipo, nós pesquisamos todas as fontes disponíveis existentes, cara. Por isso que eu digo que dificilmente alguém vai fazer uma biografia igual a essa, porque ninguém vai falar mais com ele, porque já morreu. E nós, tipo assim, não teve nenhum jornal, nenhuma revista, nenhum blog, nenhum fanzine, nenhum depoimento de rádio, nenhuma fonte interessante que tenha passado batida nessa pesquisa. Então, foi um aprendizado sobre a história da música rio-grandense, brasileira e mundial. Inclusive, não o vejo como um cara local. Ele é um cara planetário, né? A gente se deparou com resenhas muito positivas sobre ele na Alemanha, na Espanha, na Itália, né? Em alguns momentos foi realmente triste, né, cara? Porque muitos depoimentos, principalmente sobre o final, são sobre a decadência dele, né? Essa decadência, ela durou algum tempo, né? Então, por exemplo, teve um momento em que a decadência começa assim, tipo, a se tornar uma coisa muito premente assim, durante a vida dele, e tivemos então de ponderar isso para que isso não tomasse conta, né, da história, né? E ele teve também seus momentos em que ele tentou ficar limpo, né? Também deve se dizer isso. Cara, sobretudo, acho que foi uma satisfação poder contar essa história e o livro ter sido muito bem recebido, sim, cara. Muito mais do que eu imaginava do que ele poderia ser. Não por conta do Flávio, mas por conta do meu trabalho, talvez. Porque ele já está sendo vendido no Brasil inteiro. Impressionante, cara. Todos os estados. E já vai para a segunda edição. E eu, como repórter da Rolling Stone, por exemplo, em alguns momentos, uma vez eu vi um show dele lá no Festival do Sol, lá no na beira do Foz do Amazonas. Imagina, e ele cantando, e eu fiquei impressionado, cara, porque as pessoas todas estavam lá pra ver ele, assim, tipo, num lugar que é no outro lado do Brasil, cantando as músicas dele de cor. Eu falei, meu Deus, cara, olha como esse cara, ele é prestigiado, as pessoas conhecem ele. Então o livro, ele tem sido vendido pra todos os estados, literalmente, cara, todos os estados, você pode imaginar. Bahia, Amazonas, Rio de Janeiro, São Paulo, interior. É gratificante poder ver isso. Os retornos que as pessoas têm tido ao ler, né? O esmero que esse trabalho foi feito, tu pode ver, né? Ele tem um... Não poderia ser diferente, né, cara? Ele é permeado de fotografias.
Sim, tem um trabalho gráfico muito bom, né?
Né? Foi feito pelo Guilherme W., um grande artista aqui de Porto Alegre. Né? Tem um bloco de fotografias couché, né? Com registros importantes, uma discografia completa, né? Uhum. A gente revela tudo que ele gravou, está descrito, né? A gente teve acesso a todos os arquivos que existem, né? Uhum. Não sobrou nada, assim, para ser dito.
Cristiano, bom, esse é o teu terceiro grande livro, né?
Já estou fazendo outro.
E já está fazendo outro. Qual é o próximo?
Eu estou fazendo
uma
pesquisa.
Revelar?
Podemos. É uma pesquisa que eu já tenho feito há 12 anos. Sobre aquele que, para mim, e para muitos também, é o maior cantor. E esse é um dos maiores vendedores de discos e tem um maior número de fonogramas gravados e uma das histórias mais impressionantes. E é o artista mais esquecido. Impressionantemente, o que tem uma metáfora muito grande com o queima desse museu agora, lá no Rio de Janeiro, que é o Nelson Gonçalves.
Ah!
Cuja frase principal dele tem a ver com isso, que ele dizia o seguinte: o Brasil é um país sem memória. Alguém lembra de Francisco Alves? Quando eu morrer, eu quero ser cremado, porque vão fazer xixi na minha tumba.
Bom, a pergunta que eu
não
ia
só
fazer,
pra finalizar,
verdade...
que eu estou fazendo uma reportagem especial para o Jornal do Comércio sobre que esse ano faz 20 anos da morte dele, ninguém lembrou, e o ano que vem é o centenário dele. Então, quem puder ter a oportunidade, eu acho que esse programa vai ao ar antes, acompanhe no Jornal do Comércio a reportagem que eu vou fazer sobre ele, sobre isso, contando algumas dessas histórias.
E
vai ser pela Plus Editora também, que é essa editora.
Sim.
Que é a nova editora do Rock Jacob, né? Que... já estreou de pé direito com esse livro aqui, já vai vir com o livro do Patinete também. O Ayrton Patinete dos Anjos, que é o grande produtor musical aqui do Rio Grande do Sul.
E onde que as pessoas podem conseguir esse livro, então?
Lá no site da editora, algomais.com.br.
Algomais.com.br.
Ou pode me adicionar no Facebook, que eu dou os caminhos.
Então tá certo. Quero agradecer muito a tua presença aqui, Cristiano.
Eu que agradeço.
Foi ótimo conversar contigo. Hoje, no Folhetim, conversamos com o jornalista Cristiano Bastos e falamos sobre o seu novo livro em parceria com o Pedro Brandt, que é a biografia Júpiter Maçã, Efervescente Vida e Obra, saindo pela editora Plus. O programa Folhetim volta no próximo sábado. Aos nossos ouvintes, uma boa tarde e ótimas leituras.
Todos os sábados, a Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1.080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.